Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 53ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito o vereador Padovan faça a leitura da Bíblia Isaías 29, versículos 13 a 16, a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, público presente. O texto diz: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Amém.
Solicito ao secretário, o vereador Marcelo Lemos, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 52/2022. Aos 25 dias do mês de agosto de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 52ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Clanubim, presidente; Marcelo Lemos, primeiro secretário; Bispo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; vereadores Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapassi, Fernando Antônio Deitos de Bermudes, José Clemente Correia e Zuman Cinello. Deixou de comparecer o vereador Carlos Alberto Delgado, conforme a justificativa presente no decreto legislativo número 48/2022. O presidente, vereador Paulo Clanubim, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/2022, solicitou a vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, 1 Pedro, versículos 8 a 11, vários conselhos. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Clanubim, solicitou ao segundo secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra, conforme requerimento de tribuna livre número 20 do vereador Clemente. Participou da reunião o senhor Fabiano Rodrigues de Jesus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que explanou sobre o projeto Quebrando o Silêncio. Foi interrompida a reunião para registro fotográfico. Retomada a reunião, o presidente, vereador Paulo Clanubim, solicitou ao segundo secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos de tribuna livre número 23, protocolado sob o número 725/2022/LEG, requerimentos número 130, 131 e 132/2022/LEG, protocolados respectivamente sob os números 719, 723 e 731/2022/LEGE. Matérias do expediente: justificativa de ausência parlamentar número 56, protocolada sob o número 732/2022/LEGE. Serão encaminhadas às comissões técnicas da casa: balancete número 8, protocolado sob o número 727/2022/LEGE do Poder Legislativo, referente a junho de 2022. Correspondências recebidas de diversos: e-mail número 39, protocolo 730/2022/LEG, do Executivo, ofícios números 75/76/2022, protocolados sob os números 724 e 728/2022/LEG, correspondências expedidas a diversos, ofícios números 616 a 619/2022, ao Executivo, ofício número 110/LEG/2022, e autógrafos números 98, 99, 100 e 101. Foi solicitado pela vereadora Zuman Cinello a participação na reunião da senhora Tânia Herrera, representante da ATAPUR, para fazer um agradecimento aos vereadores às demandas da entidade. Vereador Celso Duarte pediu a palavra para fazer um convite. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consultas. Nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Paulo Canubim, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico e legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 25 dias do mês de agosto de 2022. Vencida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A ata está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura do documento que deu origem à tribuna livre.
Requerimento verbal número 17/2022. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência oficial à senhora Dirce Gracioso Soares, presidente do Conselho Municipal de Educação de Uruguaiana, para participar da sessão plenária da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, a fim de explanar sobre a gestão democrática no ensino público municipal e o posicionamento do Conselho Municipal de Educação em relação ao projeto de lei número 102/2022, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Uruguaiana, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o proponente, vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador Carlos Delgado, que preside os trabalhos dessa manhã. Excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário que nos acompanha nesta manhã, a comunidade que nos acompanha também pelas redes sociais. Senhoras e senhores vereadores, nós, considerando o encaminhamento pelo Poder Executivo da Lei da Gestão Democrática no Ensino Público Municipal de Uruguaiana, e tendo em vista que sempre nós escutamos no meio da sociedade, no meio da comunidade, muitos rumores, e principalmente de pessoas desinformadas, às vezes que não têm conhecimento de algumas questões, é necessário ver de que o alinhamento da proposta do Poder Executivo, ele cumpre uma determinação, inclusive, que está alinhada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e nós também, no limite daquilo que nos é facultado de conhecimento, nós precisamos todos ouvir pessoas que tenham mais propriedade e aprofundamento nesses temas, e não aqui subestimando a capacidade intelectual de ninguém, mas apenas entendendo de que o Conselho Municipal de Educação, presidido inclusive aqui pela professora Dirce, é talvez aquele que nós devemos escutar nesse momento, para que possamos também ter a visão dos educadores. O que que eles compreendem e se estamos ou não no caminho daquilo que está sendo proposto, se o caminho é o mais correto. Então, a nossa proposta, vendo que isto passa também pelo fortalecimento da democracia e da participação da comunidade escolar na tomada de decisões, fortalece todo esse sistema, nós queremos ouvir a professora Dirce, como presidente do conselho, para que a gente consiga conhecer melhor esse assunto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Convido a professora Dirce Soares a utilizar a tribuna.
Cumprimentar o vereador Carlos Delgado, vice-presidente dessa casa, no exercício da presidência nessa sessão. Cumprimentar as senhoras vereadoras, com a relevância da importância da mulher na representação popular, aos demais vereadores desta grande casa legislativa, cumprimentar os meus colegas conselheiros, que de forma significativa vêm representar o colegiado nesta oportunidade, e os demais senhoras e senhores que presencialmente estão aqui e os demais que acompanham pelas redes sociais. O Conselho Municipal de Educação, dentre as suas atribuições, tem a incumbência de fiscalizar, de fazer o controle social, de adotar questões propositivas, né, nas áreas afetas à educação no município de Uruguaiana. Em especial, junto às escolas que integram o sistema municipal de ensino. Com esta propriedade determinada por lei, cobramos insistentemente junto ao Poder Executivo o cumprimento da legislação em termos da determinação constitucional da gestão democrática no ensino público, reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases, reforçada também no Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação, na Lei do Sistema Municipal de Ensino. Então, a gestão democrática, para início da nossa fala, ela não é opcional, ela é de caráter obrigatório, bem como colocou o vereador Carlos Delgado no seu parecer, junto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O processo da gestão democrática, sim, é de autonomia, né, do Poder Executivo, a proposição, com a devida apreciação por esta casa, que é a feitora das leis municipais. Mas mais importante do que uma determinação constitucional, a gestão democrática é uma necessidade. Se queremos construir cidadania, se queremos formar cidadãos num Estado democrático de direito, é preciso exercitar a participação de todos os envolvidos no processo democrático desde a mais tenra idade. É claro que é na sala de aula que a educação escolar acontece. Mas se a organização e o funcionamento das nossas unidades escolares não estiver respaldada em normas, em diretrizes que conduzam e permitam esse processo democrático, ele pode acontecer ou não. Algumas pessoas minimizam a importância desse assunto, vinculando apenas à escolha dos gestores escolares. Mas não, a gestão democrática, ela é muito mais ampla. Tem, sim, a participação da comunidade escolar, por força de determinação do Plano Nacional de Educação, no processo de escolha dos dirigentes educacionais, dos gestores escolares, não mais meros administradores, mas tem o conselho escolar, por exemplo, que é a representação organizada de todos os segmentos da comunidade escolar enquanto instância máxima do poder decisório dentro da escola. É ali no conselho escolar que os alunos, através da sua representação, os pais, os servidores, os professores e a própria direção, diretor da escola, que é membro nato, vai pautar assuntos de interesse no atendimento de necessidades, expectativas, enfim, da comunidade escolar. Da mesma forma que os senhores vereadores aqui não falam em nome próprio, porque estão na representação, né, da comunidade uruguaianense, no conselho escolar também a representação dos segmentos que integram a comunidade escolar vão levar até nesse colegiado e vão decidir de forma a atender os desejos da comunidade escolar e construir coletivamente a educação no estabelecimento de ensino. Só para exemplificar, o plano de aplicação dos recursos financeiros, o projeto político-pedagógico da escola, o calendário escolar, enfim, todos esses assuntos de grande relevância, a própria prestação de contas, ela é submetida à apreciação e deliberação do conselho escolar. Além do conselho escolar, que passa a ser a instância máxima decisória dentro da escola, Nós temos também a questão da organização estudantil, os chamados grêmios estudantis, que ali é onde se forjam as lideranças. Se nós temos nesse país hoje poucas opções de escolha de dirigentes, e às vezes temos que escolher o menos pior, é porque durante toda a ditadura, durante muitos anos, este país abafou a construção de novas lideranças. Quem não exercita a democracia, quem não exercita a liderança, não se constrói. Não se constrói como cidadão, com voz e vez, com consciência crítica, com uma leitura de mundo capaz de discernir o que é fato e o que é fake. É assim, e é lá, no interior da escola, no chão da escola, que as nossas crianças, os nossos adolescentes têm que vivenciarem a democracia. É lá dentro da escola que os pais devem integrar, participar o processo, se responsabilizando também pela educação dos seus filhos. Esse afastamento vem em prejuízo da qualidade do ensino, da boa formação, que é direito do aluno. Temos também a organização de pais, o chamado CPM, Círculo de Pais e Mestres, que é um outro colegiado que tem uma atuação bastante importante dentro da escola e que abre espaço para que as famílias se envolvam em todo o processo. Porque o princípio da gestão democrática é a participação. E é através da participação que se constrói de forma coletiva a educação dentro da escola. Além disso, nós temos outros colegiados que integram a lei da gestão democrática, como o Conselho do Fundeb, que temos aqui a presidência do Conselho do Fundeb, acompanhando essa nossa explanação, que tem por competência fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização do Magistério. Tem o próprio Conselho Municipal de Educação, que é um colegiado que não representa apenas docentes, mas representa diversos segmentos organizados da nossa sociedade. Então, nós temos uma estrutura, a própria Secretaria Municipal de Educação, como órgão executivo do sistema de ensino, que aparecem de forma clara nesta proposta de lei, dizendo as atribuições de cada um desses órgãos ou colegiados. Também as atribuições que até então não estavam descritas em nenhuma legislação municipal da competência do diretor e do vice-diretor de escola. Era uma lacuna que tínhamos na legislação municipal, de forma formal, essas atribuições dispostas, e a escolha dos gestores escolares, com a participação dos alunos a partir do quinto ano, ou aqueles que tenham mais, embora possam estar nos anos iniciais, tenham mais de 12 anos de idade. Além da participação dos pais ou responsáveis pelo aluno, pela matrícula junto à escola, e dos professores e servidores do quadro de pessoal auxiliar. Por que é importante resgatarmos uma conquista histórica que nós tínhamos no município de Uruguaiana desde 1987, que se tinha eleição de diretores e o famigerado ex-prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e derrubou a escolha através da eleição. E hoje, então, nós temos uma indicação, e esta é uma liberalidade do Poder Executivo, para que os gestores escolares não sejam meros representantes do partido político que está no poder E não se façam nas escolas curral eleitoral para o candidato A, B, C ou D, que se respeite o pluralismo, a diversidade de ideias e de concepções, conforme determina os princípios do ensino, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, liberdade de expressar o pensamento, a arte e o saber, porque é na coletividade, é na diversidade, é com a riqueza do interior de cada uma das pessoas que a gente se torna melhor, que a gente se humaniza, porque nós nascemos humanos, nós nos humanizamos, alguns mais, outros menos, com certeza. Mas o papel da escola é de humanizar, sim. Para que se respeite a vida, para que se tenha valores. E é no diálogo, na reflexão coletiva, que se constrói essas questões. E ela não pode ser de cima para baixo. Ela tem que ser discutida com todos os segmentos, com o empoderamento de cada um dos segmentos, porque na escola não existe uma hierarquia de papéis funcional. Existem responsabilidades diferenciadas, mas todos os atores são importantes. E a razão principal dela existir é o centro do processo, ensino-aprendizagem, que é o aluno. Não existe escola sem aluno. Então, ele é o principal dentro da escola. E é para ele que tem que ser dirigida esta formação, essa construção coletiva de uma gestão. Né? Que, mal comparando, é que nem a gestação de um novo ser. Que vai se construindo dia a dia no cotidiano. Discursar sobre democracia é fácil. Agora, vivenciar a democracia, escutar o outro, é bem complicado. E a complexidade dentro da escola é bastante grande. Nós temos uma diversidade de pessoas que faz com que, às vezes, os ânimos fiquem acirrados, que têm concepções diferentes. Mas a gente aprende pegando do outro o que de melhor ele tem, e desprezando aquilo por óbvio que não nos serve. Mas aí se constrói o bem comum, é nesta participação de todos. E a gestão democrática não vem tratar de coisinhas sem importância, picuinhas e distorções que fazem por aí afora. Não, é respeitar o ser humano, a pessoa que está ali, como ela é, ou como ela deve vir a ser, já que temos objetivos a serem atingidos. Objetivos que constam na legislação e objetivos que são construídos coletivamente em cima de um ideal de sociedade, de um ideal de escola, um ideal de aluno, um ideal de professor. São esses ideais que devem nortear o trabalho. Agora, quando alguém ou algum grupo, algum segmento apenas tem o poder, isso é autocracia, não é democracia. E a gestão democrática, na forma da lei, ela está determinada na Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, que é a nossa lei maior. E que prazer temos de estarmos aqui, enquanto Conselho Municipal de Educação, e todos nós, os conselheiros, cada um representando segmentos nesse colegiado, para tratar deste tema que é de suma importância. Que bom que está tramitando nesta casa este projeto de lei. E quero deixar registrado aqui, em nome do colegiado, de que o prefeito Rony Mello cumpriu com a palavra empenhada quando, ainda candidato a prefeito, disse que se houvesse fosse declarada a inconstitucionalidade da eleição para os diretores e não indicação, iria respeitar o processo eletivo que já havia ocorrido nas escolas. E manteve a palavra empenhada. As direções das escolas municipais, salvo algumas que, por opção própria, deixaram de ser gestores, todos os demais foram escolhidos pela comunidade escolar. Mas o tempo passou e esses cargos não podem ser vitalícios. Tá? De tempo em tempo, é preciso que novas propostas, que outras pessoas sejam as lideranças que descentralizem o poder, que discutam, que coordenem todo um processo de construção coletiva. A natureza do trabalho na escola é diferente da natureza do trabalho em geral. Na escola se faz produção humana. As demais atividades, em geral, fazem produção de produtos, de bens. E tem uma bela de uma diferença, de uma fábrica para uma escola. Ali não se fabrica, ali se constrói, com responsabilidade de todos os envolvidos no processo. E é isso que estamos aqui para dizer aos senhores, em nome do Conselho Municipal de Educação, nos colocando à disposição para qualquer questionamento que porventura haja a respeito da legislação, dirimir dúvidas, enfim, dentro das nossas limitações, por óbvio, embora acho que conheçamos de forma quase que de cor esse projeto de lei, porque ele também foi construído coletivamente, até para que seja uma lei realmente de gestão democrática, houve a participação do Conselho Municipal de Educação, houve a participação da Associação dos Professores Municipais e houve a participação da Secretaria Municipal de Educação. Foi feito a três mãos, de forma simbólica falando. Então, a construção desse projeto de lei também foi coletiva. Houve um decreto do prefeito municipal constituindo uma comissão que fez a primeira redação e depois submetida à apreciação dos pares. Em síntese, senhor presidente, era isso. Acho desnecessário ser redundante, porque todos os senhores que estão dentro de uma casa democrática sabem do valor e da importância de se vivenciar e de se formalizar a instituição da democracia na escola, permitindo aquilo, que se concretize aquilo que já está na legislação, que é de autonomia administrativa, autonomia pedagógica e autonomia financeira nas escolas, conforme está posto na LDB. É óbvio que a autonomia financeira é relativa, e não confundam autonomia com soberania. Tem uma bela de uma diferença, Soberano é aquele que decide sozinho por si só e não obedece nenhuma regra, nenhuma norma, nenhuma lei. Apenas o comando é só a cabeça. A autonomia. A autonomia financeira também está bem disciplinada aí no projeto de lei, porque organiza o repasse bimestral de recursos para serem geridos pela própria escola, no atendimento daquelas necessidades de menor porte, mas que faz com que haja agilidade na resolução de problemas simples, como uma fechadura, um vidro, enfim, uma complementação de merenda, algum material didático pedagógico. Não é para a manutenção total da escola. É apenas para garantir um funcionamento mais regular. Em síntese, era isso, senhor presidente, à disposição dos senhores.
Obrigado, professora Dirce. Passo a palavra ao vereador Clemente.
Senhor presidente, Vou fazer uma manifestação, uma vez que não é pedido de tribuna livre, sim de participação na reunião. Apenas para consolidar as razões que nos levaram a fazer esse requerimento, e depois de ouvir a presidente do Conselho Municipal de Educação se manifestar, acredito eu que eu mesmo, né, que gosto, de, mesmo tendo na chefia de gabinete um professor, que é muito importante, vejo que precisamos sim, professora Dirce, de muita apropriação de temas como este. Importante é a sociedade participar, né, do processo legislativo, como a senhora está fazendo nesse momento, e dizer que nós temos uma relação muito, muito forte com a educação, até por conhecer e saber a importância que a educação tem no contexto social. O que seríamos de nós hoje se não tivéssemos a oportunidade de aprender, né? E isto passa fundamentalmente pelos bancos escolares, né? Então é muito importante essas participações, porque alguns temas e o momento agora é oportuno também, né? Lamentavelmente, para que algumas pessoas possam também ter uma visão distorcida de algumas questões, mas hoje, vendo aqui a nossa Câmara de Vereadores, e já cumprimento mais uma vez os educadores e as educadoras que estão aqui conosco, para que a gente consiga ter esta oportunidade, como disse, de ver um posicionamento claro, tranquilo, e de que a gente tenha a oportunidade de fazer sim o debate, a discussão política na Casa Legislativa, mas que o resultado disso seja também, além dos educadores e todas as pessoas envolvidas na educação, mas a comunidade tenha o resultado que todos esperamos, que é um produto sempre que deve ser de qualidade. Se tratando de educação, certamente teremos. Então, eu quero agradecer pela oportunidade e a senhora ter atendido o nosso convite, para que possamos aí também conhecer melhor essa proposta. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, colegas vereadoras. Plenário que nos acompanha, quem nos assiste através das redes sociais. Uma grata satisfação contemplar o plenário com uma quantidade significativa de pessoas e cumprimento especial, minha querida amiga professora Dirce. Grata satisfação recebê-la na Câmara de Vereadores hoje, um dia bem, bem atípico para nós. Ah, em breve teremos algumas novidades, não muito positivas, mas necessárias, em relação ao funcionamento da gestão pública municipal. Em relação ao projeto, meu primeiro exercício político foi com 15 anos, diretor de eventos da União Estudantil Uruguaiense. Faz um tempinho. Depois tive a oportunidade de ter sido presidente diretório da antiga PUC, né? E aí o ingresso na política. A gestão democrática do ensino, ela não só propicia possibilidades de desenvolvimento humano, mas ela também propicia um melhor direcionamento dos recursos, e não apenas financeiros. Recursos humanos, recursos estruturais, não apenas os recursos financeiros. Então, de minha parte, tem o projeto em total apoio. E a senhora citava, falou um pouco da democracia, e ontem eu lia um pouco sobre a história da independência, e os países que saíram que tentaram sair de regimes opressores, ou do que compreendiam ser regimes opressores, por vezes entraram em regimes mais opressores ainda. Com a desculpa do comunismo, o Brasil entrou numa ditadura militar. Com o ataque aos czares russos, a União Soviética se transformou numa ditadura comunista. Então, eu vi um pouco dessa história das independências e dos libertadores da América. E tem uma frase do Simón Bolívar que ela traduz o momento que nós vivemos e a importância de termos a legislação adequada. O Bolívar disse que as armas nos darão a liberdade. Perdão, as armas nos darão a independência, mas só as leis nos darão a liberdade. Então, uma lei nada mais é do que um costume traduzido em norma. Uma lei nada mais é do que a normativa da sociedade. Então, quando nós temos uma lei que prevê a gestão democrática nas escolas, é porque esse exercício, mesmo que de forma empírica, vem ocorrendo. E é isso que nós devemos valorizar. Então, cumprimento o vereador Clemente pela tribuna e cumprimento a senhora pela manifestação. Tem meu total apoio.
Obrigado.
Obrigado, professor Adirce. Neste momento, interrompo a reunião para fazermos um registro da sua presença e a presença do Conselho Municipal de Saúde junto conosco.
Eu quero, só para finalizar, quero agradecer ao vereador Clemente em especial e aos demais pares pela aprovação da indicação, da solicitação do requerimento do vereador Clemente, que nos oportuniza estarmos aqui, né? E estamos sempre à disposição, por óbvio, hoje, amanhã, depois, no dia e horário que qualquer um dos senhores entendam necessário, que possamos esclarecer qualquer e dirimir qualquer dúvida existente nas questões afetas ao magistério, à educação e, no, específica no caso, à gestão democrática. Então, muito obrigada, vereador Clemente, muito obrigado, senhores vereadores, que avalizaram a proposição e nos permitem que atinjamos também a nossa comunidade no trato dessa matéria que é de suma importância não só para os professores, mas para toda a comunidade escolar, em especial para os nossos alunos.
Obrigado, professora Dirce, presidente do Conselho Municipal de Educação. Passo a palavra, passamos a ordem do dia, solicito que o segundo secretário, vereador Bispo Padovan, faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de Tribuna Livre número 24, protocolo 738/2022-LES, vereador Zuma Ancinello. Solicita a Tribuna Livre para a Escola Cívico-Militar para que os representantes relatem sobre os serviços e o trabalho da escola na comunidade 6 do 9. Requerimento número 133, protocolo 741/2022-LES, vereador Clemente. Solicita ao Executivo análise sobre a viabilidade legal e técnica da nomeação dos aprovados no concurso público da Prefeitura Municipal para os cargos de agente de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Requerimento número 134, protocolo 745/2022-LES, vereador Cristiano Bonapace. Solicita ao Executivo limpeza de terreno baldio na rua Mário Quintana, ao lado da casa número 1598, no bairro Ipiranga. Lidos os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado. Passamos agora para os requerimentos verbal, vereadora Márcia Fumagalli, PSB.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores. Bom dia ao pessoal que nos acompanha através das redes sociais e também ao público que nos acompanha aqui no plenário. Venho respeitosamente, senhor presidente, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício a Diego Pablo Machado Pinto, presidente do movimento Mãos da Diversidade, convidando-o para fazer o uso do espaço destinado à tribuna livre no dia 1º de setembro de 2022, às 10 horas, a fim de falar sobre o tema da diversidade LGBTQIA+, e justifica-se o requerimento, tendo em vista a data alusiva à 15ª Parada da Diversidade Internacional em Uruguaiana. Muito obrigada, senhor presidente.
Feito a solicitação, requerimento verbal, consulto os vereadores se outras bancadas também têm requerimento. Não havendo requerimentos verbais, coloco em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 144/2022, protocolo 739/2022-LES, vereador Marcelo Lemos. Moção de pesar à família do senhor João Otávio Lucena Paulo. Moção número 145/2022, Protocolo número 740/2022, Lege. Vereador Marcelo Lemos, moção de pesar à família do senhor Rodrigo Soares Correa. Moção número 146/2022, protocolo 740/2022, Lege. Vereadores Marcelo Lemos e José Clemente. Moção de pesar à família da senhora Iara de Moura Paiva. Lida as moções, senhor presidente.
As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, as moções estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação únicas. Projeto de lei número 6.
Projeto de lei número 6, protocolo número 27/2022, Lege, Poder Executivo. Institui a ouvidoria na Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 6/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 27/2022, que institui a ouvidoria na Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando a matéria, constata-se que o presente projeto de lei visa instituir a ouvidoria da Prefeitura Municipal de Uruguaiana como meio de interlocução com a sociedade, constituindo-se de um canal aberto de comunicação para o recebimento de solicitações, informações, reclamações, sugestões, críticas, elogios e quaisquer outros encaminhamentos relacionados às suas atribuições e competências, primeiramente em seu site institucional, por meio de um termo de adesão com o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União para a utilização do Programa Federal de Fortalecimento das Ouvidorias, através do Sistema e Ouve Municípios. A implantação da ouvidoria no âmbito do município objetiva atender às disposições da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, exercendo importante papel no controle social, passando a ser uma porta aberta à participação popular, de modo a mediar questões polêmicas e controvertidas ou situações de conflito. O ente público necessita ouvir a população, a fim de analisar e aperfeiçoar o atendimento dos serviços prestados à comunidade, bem como defender os interesses do cidadão. Poder público, representando o órgão interlocutor da sociedade que recebe reclamações, denúncias, sugestões e elogios, estimulando a participação dos munícipes no controle e na avaliação das prestação dos serviços públicos. Diante do exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica ao projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Relator, vereador Celso Duarte, votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que institui a ouvidoria na Prefeitura Municipal de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir a ouvidoria da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, atendendo às disposições da Lei Federal número 12.527/2011. Outro assim, destacamos que a ouvidoria será dirigida por um ouvidor designado por ato do chefe do Poder Executivo, tratando-se de servidor efetivo, atribuindo-lhe gratificação pelo exercício da função, equivalente a FC2 da Lei Municipal 5.200/2021. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 23 de maio de 2022. Relator, vereador Cristiano Bonapace, e votos de acordo.
Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que institui a ouvidoria da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Em análise do projeto, verifica-se que visa instituir a ouvidoria da Prefeitura Municipal de Uruguaiana como meio de interlocução com a sociedade. O presente projeto de lei visa suprir uma lacuna no setor público municipal, com a instalação da unidade que acolhe as demandas dos cidadãos, zelando pela garantia da qualidade dos serviços públicos. Este será um meio facilitador através do qual o cidadão pode apresentar sugestões, reclamações, solicitações, elogios e denúncias sobre a prestação de serviços públicos. A proposta é muito relevante, considerando a importância da transparência da prestação de serviços públicos nos termos da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Pelos motivos acima expostos, se entende como adequado o prosseguimento do projeto de lei sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Outro sim, ressalta-se que o PL em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 25 de agosto de 2022, vereador Egídio Carvalho, relator, signatários demais membros da comissão. Vencidos os pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto número 6 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto que institui a ouvidoria na Prefeitura Municipal de Uruguaiana está aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto de lei número 101. Leitura dos pareceres.
Projeto de lei número 101, protocolo 635/2022/LEGE. Origem Poder Executivo. Institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Uruguaiana. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relatoria, vereadora Zuma Cinello. Parecer, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 101/2022, protocolado nesta casa sob o número 635/2022, de proposição do Poder Executivo, que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no município de Uruguaiana. Primeiramente, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, o assunto em análise está na alçada do Poder Executivo em legislar. Artigo 30, compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Pretende o presente projeto instituir o Fundo Municipal, criar um instrumento de captação contábil e aplicação de recursos destinados a proporcionar um suporte financeiro para a manutenção e desenvolvimento de ações e projetos voltados a beneficiar os idosos no município de Uruguaiana. Destacamos que os recursos serão depositados em conta denominada Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em conformidade com a legislação orçamentária do município, sendo liberado de acordo com as atividades, projetos e programas aprovados pelo COMID, Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, devendo mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas desta Casa. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 11 de agosto de 2022, vereadora Zuma Cinello, relatora, signatários demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 101/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 635/2022, que institui o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa do município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verifica-se que, ao propor a instituição de um fundo próprio, voltado aos direitos da pessoa idosa, a administração municipal busca, mediante instrumento de natureza contábil, as condições de captação, de repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados à pessoa idosa. Os recursos previstos para compor o fundo serão depositados em conta especial, sob a denominação Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, programados de acordo com a legislação orçamentária do município, e sua destinação será deliberada por meio de atividades, projetos e programas aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, sem isentar a administração municipal de previsão e provisão de recursos necessários para as ações destinadas à pessoa idosa, conforme a legislação pátria. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relator, vereador Fernando Antônio Deitos de Bermudes. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei do Poder Executivo que institui o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa no município de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre os entes públicos municipais. Analisando o tema, entende-se que o projeto não trará prejuízos ao município de Uruguaiana e, sob o ponto de vista legal, entende-se que o presente projeto de lei possui adequação constitucional. Ante o exposto, após análise, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 22 de agosto de 2022, vereador Fernando Bermudes, bancada progressista, signatários e demais membros da comissão. Vencidos os relatórios, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Eu passo a condução dos trabalhos ao vereador Marcelo e solicito a palavra.
Assumo a condução dos trabalhos, a palavra está com o vereador Carlos Delgado.
Uma das notícias boas que nós temos hoje é a aprovação deste projeto, né, o qual, ano passado, eu preciso fazer alusão, recebemos a Patrícia, presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, juntamente com a Jaqueline, a Kátia, quero comentar também a Tânia, o Herrera, todos os membros que fazem parte deste conselho, onde nós estivemos na sala da presidência reunidos e essa demanda foi solicitada diante da manifestação do conselho e posteriormente a gente levou adiante também, conversando com o prefeito Rony Mello, com o secretário Elton, o qual também entenderam da importância deste projeto que vai viabilizar realmente recursos para o Conselho poder administrar também através desse fundo. Nós também tivemos aqui, né, vereador Marcelo, através da sua proposição, a Receita Federal, na qual manifestou também interesse e que eles fazem a contribuição para os conselhos municipais de direitos da pessoa idosa, no qual Uruguaiana não estava recebendo esses valores por não haver esse fundo. Então, a partir de agora também, com o apoio do Poder Legislativo, fica muito mais fácil também de viabilizar esses recursos e poder também trabalhar e tratar esse tema da melhor maneira possível. Então, fica aqui o meu respeito, o meu carinho pelos conselheiros e que parabenizar vocês por essa conquista, porque vocês foram atrás, batalharam, e é mérito de vocês isso aí, podem contar com esta casa sempre. Tá bem? Obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Carlos Delgado.
Reassumo a condução dos trabalhos, passo a palavra à vereadora Azuma Sinello.
Muito bom dia, vereador Carlos Delgado, preside os trabalhos na nossa Câmara Municipal, nobre colega vereadora Márcia, vereadores, público que nos acompanha. Quero cumprimentar, em especial hoje, os membros do Conselho do Idoso, na pessoa do Herrera, da Jaqueline, da Kátia, a Tânia que acompanha, a todos, enfim, que de uma forma toda especial colaboraram para que esse projeto viesse e chegasse até a Câmara. Eu que fui relatora do projeto, dizer que os esforços
foram bem-vindos e tudo que colocar a força e termos união, as coisas acontecem, pessoal. Acredito que vai ser de grande valia e benefício aos nossos idosos, à pessoa idosa. E acredito também, Herrera, que nós vamos ter a celeridade aí da nossa casa de passagem ao idoso, né? E também essa colaboração aí da Receita Federal de destinar também essas verbas ao fundo do idoso. E acredito que todos nós estamos de parabéns, porque é o nosso futuro do amanhã. E cada vez que termos políticas públicas para os nossos idosos, nós vamos ter pessoas mais felizes e mais abrigadas. Obrigada a todos.
Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Cumprimento novamente o plenário, colegas vereadores, em especial os membros do Conselho Municipal dos Idosos. Nós tive uma audiência algumas semanas atrás com o professor Celso Botti, e já após isso conversei com a Patrícia e mais alguns membros, que o professor Celso Botti é um contador do município de Uruguaiana, com vasta experiência na área de arrecadação de recursos, e já se disponibilizou, antes mesmo da aprovação e da tramitação desse projeto, já se disponibilizou para assessorar o Conselho na captação dos recursos e na formatação técnica do que é necessário para a apresentação contábil. Então, já conversamos com a Patrícia, nos próximos dias nós teremos outra audiência, fazendo esse elo que é tão necessário, porque às vezes nós temos as pessoas com interesse em fazer a doação e com o desconhecimento de como proceder. E também tendo em vista isso, nós recebemos ano passado a equipe da Receita Federal, que apresentou aqui do plenário algumas formatações, foi início desse ano, da possibilidade de doação tanto para o Fundo Municipal do Idoso quanto para o Fundo Municipal da Criança. Então fica o registro da importância desse projeto, o trabalho incansável do Herrera e da Tânia e de toda a turma que atua na área. E o nosso respeito, nossa consideração, agradecendo ao carinho prestado pela Tapur na semana passada, que essa casa está sempre junto, estamos sempre caminhando, hermanados em tudo aquilo que for positivo, e o trabalho, o ativismo da terceira idade aqui uruguaiana é uma coisa muito positiva. Tem todo o nosso respeito e labuta. Obrigado.
Obrigado, Dr. Marcelo. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto passa para votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei número 101, que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no município de Uruguaiana, está aprovado. Vamos interromper a reunião neste momento para fazer um registro com os membros do Conselho. Retomamos a nossa reunião. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto, pareceres do projeto de lei número 108.
Projeto de lei número 108, protocolo 688/2022, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.174.453,44. Relatoria, vereadora Zuma Cinello. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei número 107/2022, protocolado nesta casa sob o número 654/2022, de proposição do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.174.453,44. O presente projeto pretende a abertura de crédito adicional especial que visa alocar recursos a serem destinados à Secretaria Municipal de Educação, ao Fundo Municipal de Cultura e ao Fundo Municipal de Assistência Social, no montante de R$ 2.174.453,44. Destacamos que esses recursos serão destinados à aquisição de merenda de qualidade para a rede municipal de ensino, material didático e adequações de estruturas físicas para as escolas. Já o Fundo Municipal, o recurso destinado será para custear o auxílio emergencial à cultura e ao Fundo Municipal de Assistência Social para atender serviços da proteção social
especial de alta complexidade, CAU 1 e 2, incluindo aquisição de imóvel para as obras da, da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes. Destacamos, por fim, que, diante de todos os documentos acostados ao presente, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais. Face ao exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das comissões, em 25 de agosto de 2022. Vereadora Zuma Sinello, relatora, signatários e demais membros da comissão.
Feita a leitura do parecer, o projeto de lei número 108 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei número 108 está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei número 108 está aprovado. Passamos para o projeto de lei número 114, leitura dos pareceres.
Dispõe sobre a contratação de médicos para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família, SF. Comissão de Justiça e Redação. Relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 114 de 2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 716/2022, que dispõe sobre a contratação de médicos para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer, analisando o presente, verifica-se que o Poder Executivo busca as referidas contratações em virtude da real situação que o município vem enfrentando no período de transição entre os programas de provimento de médicos para atuação na atenção básica, através das seleções feitas pelo Ministério da Saúde. O Programa Mais Médicos, PMM, criado pela Medida Provisória número 621, de 8 de julho de 2013, depois convertida na Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013, tinha a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde, SUS, através de editais de chamamento público para a contratação desses profissionais, brasileiros formados nas instituições brasileiras, brasileiros formados no exterior, bem como de médicos estrangeiros. Desde o início do Programa Mais Médicos, o município de Uruguaiana se manteve com 25 vagas para a atuação desses profissionais, sendo este número suficiente para o atendimento nas 25 equipes de saúde da família do município, bem como o atendimento das unidades de saúde do interior. Entretanto, em dezembro de 2019, foi lançado o Programa Médicos pelo Brasil, PMPB, com o objetivo de estruturar a carreira médica federal para locais com dificuldade de fixar o profissional e com alta vulnerabilidade social. Esse programa vai substituir, gradativamente, o Programa Mais Médicos, porém com diferenças significativas entre os dois, a começar pelo número de vagas por município, no qual Uruguaiana foi contemplado com 10 vagas de médicos bolsistas e uma vaga de médico tutor. Ou seja, tivemos uma diminuição de 15 vagas no novo programa. No PMPB, a contratação é feita através de processo seletivo estruturado, somente para médicos com CRM, e visa atender prioritariamente aos vazios assistenciais do Brasil, com vagas em municípios de difícil provimento e alta vulnerabilidade social, reservando maior concentração de vagas em municípios do norte e nordeste do país. Portanto, impõe-se a contratação de médicos de forma emergencial e temporária, tendo em vista que não há previsão de novo edital de processo seletivo pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, ADAPS. Tampouco previsão de aumento das 10 vagas com as quais o município foi contemplado pela Lei Federal nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019, como forma de evitar que nossa população fique desassistida por um longo período, visto que hoje, das 25 equipes de saúde da família, 4 equipes já estão sem médicos de 40 horas semanais, e daqui a 15 dias, outras 6 equipes estarão sem médicos atuando com essa carga horária nas unidades de saúde do município. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 25 de agosto de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 114/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 716/2022, que dispõe sobre a contratação de médicos para compor as equipes da Estratégia da Saúde da Família, ESF. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica do Município. Analisando o presente projeto, verificamos que este possui o intuito de autorizar a contratação de médicos para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF. Da leitura do artigo 1º do referido projeto de lei, se extrai que autoriza o município proceder à contratação nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, por prazo determinado de até 15 médicos, com carga horária semanal de 40 horas, com vencimentos de R$ 14.570, para compor equipes de Estratégia de Saúde da Família, ESF, conforme disposto no artigo 9º do projeto de lei. O fomento do processo seletivo ocorrerá por conta de recursos próprios das ações e serviços públicos de saúde, ASPES, Código 0040, e Recurso Federal do Bloco de Custeio da Atenção Básica em Saúde, Código 4500. A justificativa do projeto expõe que, em virtude da transição dos programas federais PMM, Programa Mais Médicos, para o PMQB, Programa Médicos pelo Brasil, as ESFs do município correm risco de perder quase 30% de sua cobertura urbana de assistência médica de atenção primária. Desta forma, se entende como adequada a tramitação emergencial do presente projeto de lei. Diante disposto, após análise da documentação apresentada, do ponto de vista técnico cabível a esta Comissão de Finanças e Orçamento, parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 29 de agosto de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Finanças, Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relator, vereador José Clemente. Chegou à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei 114/2022, que dispõe sobre a contratação de médicos para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, e que objetiva autorização legislativa para a contratação em caráter temporário por prazo determinado de até 15 médicos, com carga horária semanal de 40 horas, com vencimento de R$ 14.570, para compor equipes de Estratégia de Saúde da Família, ESF. O relator verificou que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana destaca uma situação preocupante com relação à falta de médicos para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família, onde inclusive afirma que sabe-se que não será fácil a imediata reposição das 25 vagas que tínhamos no antigo programa Mais Médicos, PMM, uma vez que nem as 10 vagas ofertadas inicialmente pelo novo programa Médicos pelo Brasil, PMPB, foram preenchidas. Tampouco a vaga de médico tutor e a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, ADAPS, já está no 7º edital de convocação. Ora, o relator não poderia desconsiderar que essa situação envolvendo dificuldade na contratação de médicos para compor equipes da Relatoria da Estratégia de Saúde da Família, ESF, merece medidas urgentes por parte da Administração Pública Municipal de Uruguaiana, a fim de que não haja prejuízos ao atendimento à população uruguaianense. O Ministério da Saúde afirma que Estratégia Saúde da Família, ESF, visa a reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade, demonstrando a relevância dessa política pública de saúde para o atendimento à população, a promoção da saúde e a redução de risco de doenças aos cidadãos. É necessário destacar que o artigo 9.6 da Constituição da República Federativa do Brasil afirma categoricamente que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, o que impõe ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana a adoção de medidas que garantam esse direito ao povo uruguaianense. Além disso, o relator destaca que, lamentavelmente, o Programa Médicos pelo Brasil, PMPB, instituído em 2019 pelo Governo Federal, desconsiderou a realidade e o contexto do município de Uruguaiana e resultou na diminuição de 15 vagas no novo programa, em relação ao programa anterior, mais médicos. E isso, evidentemente, causa sérias dificuldades à administração pública municipal de Uruguaiana e impacta o atendimento à população uruguaianense. É fundamental considerar que a proposição contida no PL 114 de 2022 está em sintonia com o interesse público e objetivo amenizar os graves impactos pela ausência de uma política nacional de saúde que perceba e leve em conta as necessidades e as dificuldades dos municípios brasileiros afastados dos grandes centros metropolitanos. Da mesma forma, o relator não pode desconsiderar que os constantes e reiterados pedidos de autorização legislativa por parte do Executivo Municipal de Uruguaiana para a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas e farmacêuticos sinalizam claramente que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana deve demandar esforços urgentes para a realização do concurso público municipal para a área da saúde. O relator recomenda ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, que realize planejamento, incluindo previsão orçamentária, para a realização de concurso público, a fim de que a rotatividade de profissionais de saúde não interfira na eficiência da política municipal de saúde e ou dificulte a continuidade de programas e ações na área da saúde. Do parecer, em razão do atendimento ao interesse público e da necessidade urgente de se manter a continuidade do atendimento à população uruguaianense através das equipes de estratégia de saúde da família, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 114 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, em 29 de agosto de 2022, vereador José Clemente, bancada do PDT, signatários e demais membros da comissão.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto está aprovado. Passamos para o balancete número 7, leitura do parecer.
Balancete número 07/2022, Comissão de Finanças e Orçamento, relator vereador Cristiano Bonapace. Chega a esta comissão para parecer o balancete 07/2022, autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sob o número 580/2022, correspondente ao mês de maio de 2022. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, folhas 1 a 3, FLA 1, um terço numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças de 001 a 313, FLA 2/3, numerado de 314 a 668, e FLA 3/3, numerado de 669 a 909. Verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais em conformidade com a Lei Federal número 4.320/64, que versa sobre normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 26 de agosto de 2022, vereador Cristiano Bonapace, relator, signatários e demais membros da comissão.
Feita a leitura do parecer do balancete número 7, o balancete está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o balancete está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O balancete número 7 está aprovado. Passamos para o projeto em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 4. O parecer já foi lido na última reunião. O projeto de lei número 4 trata, acrescenta parágrafo 2º e renumera parágrafo único do artigo 97 da lei complementar número 3, de 6 de agosto de 2014, o plano diretor. Coloco o projeto em discussão, segunda discussão. Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Delgado. Esse projeto, que vem tramitando na casa há alguns meses, trata sobre a possibilidade da exploração adequada da costa do rio. Hoje nós temos uma legislação extremamente proibitiva e, com a aprovação dessa revisão do plano municipal, do plano diretor de desenvolvimento urbano, rural e ambiental do município de Uruguaiana,
nós vamos poder atrair investimentos na nossa, investimentos para a urbanização da encosta do rio. Obviamente que respeitando todos os ditames relativos às questões ambientais, teremos a possibilidade de exploração adequada do turismo náutico, do turismo da margem do rio. Então é um projeto que nós apresentamos em conjunto, eu e o vereador Carlos Delgado, visando justamente essa questão do desenvolvimento econômico. E aqui cumprimento o Tamayo, o Dinho, o Coradini e toda a turma que já demonstrou interesse na busca por esses investimentos. Também já existem outras pessoas, outros empresários que também já estão na busca por esses investimentos, tendo em vista a melhora do olhar do município para o rio. Hoje até nós estamos de costas para o rio, são poucas pessoas que conseguem aproveitar o rio na forma turística, e nós queremos reverter essa situação para que toda a população possa aproveitar a nossa maior riqueza. Então fica um sentimento de agradecimento às comissões, a todos os partícipes desse debate. Que bom que chegamos nesse momento. E o agradecimento aos colegas que têm atuado firmemente para que a propositura, se ela não foi mais célere, foi porque os ritos processuais e legislativos nos impediram de maior celeridade. Mas sempre contou com o esforço dos colegas, de todos os vereadores, e fica aqui o reconhecimento. Obrigado, vereador Carlos Delgado, e que sejamos felizes.
Obrigado, vereador Marcelo. Vereador Celso Duarte, líder do governo.
Presidente, nesta sessão, Carlos Delgado, presidente Paulo Klein do Bing, presente aqui conosco também, vereadora Márcia, colegas vereadores, aproveitando a oportunidade para parabenizar os vereadores Carlos Delgado, Marcelo Lemos, por este projeto. Tive a honra de presidir a comissão especial que apreciou esse projeto de lei complementar número 4, e é acompanhado de perto pelos empresários aqui desde o começo, que trata de um novo momento para a nossa história de incentivo ao turismo no nosso município, olhando para o rio, o nosso principal ponto turístico, nosso cartão postal, e trazendo geração, certamente, de emprego, de desenvolvimento, oportunizando uma nova realidade, um novo cenário no nosso rio Uruguai. Também, como ex-secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, saúdo a ideia por considerar que tem aí uma oportunidade de garantirmos uma ocupação correta da margem do nosso rio, que muitas vezes sofre com ocupações, com moradias irregulares e as pessoas sofrendo com as enchentes ano após ano. Então, que também se tenha aí uma alternativa de ocupação adequada nas margens, na beira-rio, e que, por consequência, também, obviamente, gere riquezas para o nosso município. Parabenizando, manifestando nosso total apoio ao projeto, que realizamos uma audiência pública muito produtiva, e essa Casa Legislativa, mais uma vez, exerceu o seu papel de apreciar com a celeridade devida e a responsabilidade necessária. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadores. O projeto, então, passa à votação. Solicita ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Paulo Canubim. Vereador Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo. Sim. Vereador Padovan. Sim. Vereadora Márcia.
Sim.
Vereador Egídio. Sim. Vereador Celso. Sim. Vereador Cristiano. Sim. Vereador Balaca.
Sim.
Vereador Clemente. Vereador Azuma.
Sim, ao desenvolvimento de Uruguaiana.
11 votos sim, senhor presidente.
Com 11 votos sim e nenhum contra, o projeto de lei complementar número 4 de 2022, que altera o plano diretor, está aprovado. Parabéns a todos. Em primeira discussão, solicito ao secretário que faça primeira discussão, solicito ao secretário que faça leitura dos pareceres. Projeto de lei número 51.
Projeto de lei número 51, protocolo 311/2022, LES, vereador Clemente. Denomina Guarda Civil Municipal José Adir de Melo, o Centro de Treinamento e Formação da Guarda Municipal, localizado no bairro União das Vilas, em Uruguaiana. Parecer. Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Foi apresentado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e parecer o projeto de lei número 51/2022, protocolo 311/2022, de autoria do vereador Clemente, que denomina-se Guarda Civil Municipal José Adir de Melo, o Centro de Treinamento e Formação da Guarda Municipal, localizado no bairro União das Vilas, em Uruguaiana. Em análise, o aludido projeto tem como objetivo denominar Guarda Civil Municipal José Adir de Melo, Centro de Treinamento e Formação, a Guarda Municipal, localizado no bairro União das Vilas, em Uruguaiana, em razão de seu profundo compromisso e dedicação à Guarda Civil Municipal e ao povo uruguaianense, e pelo seu espírito de cooperação, companheirismo e amizade com seus colegas guardas civis municipais. O projeto de lei encontra-se amparo no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. No mesmo sentido, a disciplina contida no artigo 171, inciso 1º, da Carta Magna, que ao tratar-se da competência legislativa do município, ratificou a sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Destaque do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e tampouco a lei orgânica do município. Ante o exposto, manifestamos pela constitucionalidade, bem como pela legalidade e juridicidade, o projeto de lei 051/2022. No que tange à regimentalidade do projeto de lei referido, verificamos que fora instruído corretamente, de acordo com as normas dispostas no regimento interno desta Casa Legislativa, a saber do artigo 43. Assim, não verificamos irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da proposta e manifestamos pela regimentalidade do projeto de lei referido. Terceiro, voto do relator. Após análise, entende-se que o projeto de lei 051/2022 reveste-se de boa forma constitucional, legal, jurídico e de boa forma técnica legislativa, não possui nenhum vício nessa ordem, que impeça seu regular prosseguimento. No mérito, o parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 8 de julho de 2022, vereador Bispo Padovan, relator, e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que denomina Guarda Civil Municipal José Adir de Melo, o Centro de Treinamento e Formação da Guarda Municipal, localizado no bairro União das Vilas, em Uruguaiana. O presente projeto de lei visa homenagear o Guarda Civil Municipal José Adir de Melo. O referido ingressou no Serviço Público Municipal em 21/12/2011, e no ano de 2015 passou a atuar nas rondas ostensivas municipais, ROMUS, da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, desempenhando com dedicação, responsabilidade, empenho e bravura suas atividades em favor da segurança do povo uruguaianense. Desta forma, se entende como adequado prosseguimento do projeto de lei sob o ponto de vista cabível a esta comissão, haja vista que demonstra o reconhecimento da administração pública aos relevantes serviços prestados pelo servidor José Adir de Melo. Outro sim, ressalta-se que o projeto de lei em análise teve o parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, serviços municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 26 de agosto de 2022, relator vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, e votos de acordo. Lido os pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador Bispo Padovan. O projeto retorna na próxima reunião para segunda discussão e votação. Solicito que faça a leitura das matérias do expediente.
Matérias de expedientes, justificativa de ausência parlamentar, número 57, protocolo 733/2022, Lege. Vereador Marcelo Lemos encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária, dia 23/8/2022. Justificativa de ausência parlamentar, número 58, protocolo 734/2022, Lese. Vereadora Azul Mancinello encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária no dia 18/8/2022. Justificativa de ausência parlamentar, número 59, protocolo 744/2022, Lese. Vereador Bispo Padovan encaminha justificativa de ausência na sessão ordinária no dia 18/8/2022. Justificativa de ausência parlamentar número 60, protocolo 746/2022, Lege. Vereador Bispo Padovan encaminha justificativa de ausência na reunião das comissões permanentes no dia 01/08/2022.
Feita a leitura, solicito correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 77, protocolo 736/2022, Lerge. Executivo encaminha ofício número 117/2022, GAPRE, em resposta ao ofício número 158/2022, DELEGUE, moção 121, vereador Clemente. Ofício número 78, protocolo 737/2022, Lerge. Executivo encaminha ofício número 125/2022, GAPRE, em resposta à indicação número 40, vereador José Carlos Barbosa Zacro, CI número 357/2022, SESTRA, requerimento número 111, vereadores Marcelo Lemos e José Clemente.
Correspondências recebidas e diversos.
E-mail número 40, protocolo 746/2022, Lege, BRK Ambiental Uruguaiana, encaminha resposta ao ofício número 549/2022, DELEGE, requerimento 108, vereador Clemente. E-mail número 41, protocolo número 730/2022, Lege, RGE, faz informação referente à LOA 2022.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofício número 182/188 e autógrafo 102.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 617/628.
Faço registro que amanhã a Comissão de Finanças realizará audiência pública às 9h30 no plenário para apresentação da LDO 2023. Passamos para o período das comunicações, não havendo vereadores inscritos, nem no período da comunicação de liderança. Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 53ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.